piada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar.
A pedrada,
mas não há piada. De boys.
Eu sou tão bonito.
Remédio.
Muito bem, esse é o nosso querido Reginaldo Show. Grande incrível sucesso na audiência. Reginaldo Show antes do Pânico e depois Momento Dilma com o Reginaldo.
Maravilhoso, um craque da Pânico.
É isso aí, mas só passa...
Sim.
Só passa no Yutoba.
Ah, exatamente.
Você precisa acessar o Yutoba.
Um pouquinho antes.
Um pouquinho
conteúdo
antes.
Conteúdo exclusivo.
Conteúdo exclusivo. Nós vamos fazer um aplicativo.
Isso, vai cobrar.
E cobrar dinheiro, Reginaldo.
Boa.
É uma boa. Vamos trabalhar isso e cobrar da audiência para o cara ter que pagar...
Alguma coisa.
Exatamente.
Tudo isso.
Já que eles não pagam a gente...
Isso aí. A gente tem que se adaptar.
A gente
se
adapta. Vai pagar. Certo?
Isso aí.
Então, estamos de volta. Muito boa tarde, meus revolucionários de boutique. Como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta nesse Dia do Rock. Mais um endiabrado programa Pânico. É, os programas levam rock do Silvio Santos.
Sempre. Rock in Rio no aí, Tietê. É.
Rock in Rio, é, Tietê.
Não, né? Já conhece.
Humorista com 10 anos de
rock
carreira Junior fazendo isso.
Pois é.
Bando de desgraça.
Fala assim do sarro.
Programa Pânico hoje pelas angelicais plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que será a atração principal na PTTV, ao lado do encontro com Janja e Dino Esportes. Muito bem, hoje todo mundo sabe que ser político não é fácil não. Então teremos agora dicas para ser um bom político com Alexandre Frota e professor Marco Antônio Vila.
Demais, fale beleza, beleza. Aí ó, meu irmão, minhas dicas aí para se tornar um bom político. É bem simples. Ser político é igual ser ator pornô. Primeiramente, contracena com alguém famoso, morou? Faz de conta que tá fazendo aquilo com prazer. Cuidado pra não tomar na tarraqueta. Aí você tem que respeitar um bom partido, tá ligado? Aí você dá uma puxada de saco em todos os sentidos. E você sabe que no final, depois de ter usado quem te fez bombar, é só cuspir. Só dá aquela cuspidinha. Você entendeu? No prato que comeu, melhor. No prato que contracenou. Mudar de lado também é bom, meu irmão. Você tá sentado na direita, senta um pouquinho na esquerda, mas se liga, o que vale mesmo é sentar no centrão. Demais. Vai lá, velho brocha.
Com força.
É, velho brocha, olha só.
É velho brocha, é velho brocha.
Só que me faltava.
É o velho brocha.
Esse troglodita adorador de bacanal falando de política, né?
É isso aí, meu irmão.
Eu sou político, eu sou um constituinte, eu sou um mártir da democracia. O senhor não é absolutamente.
O velho brocha.
Fica quieto,
perdeu,
que o senhor apoiou
perdeu,
o Bolsonaro.
Meu irmão.
Agora, o senhor é igual gangorra, cada hora tá de um lado. O negócio é o seguinte: todo político quer me copiar. Todos os bons políticos têm um pouco do professor Vila. Claro, o Lula, por exemplo, nunca critiquei. Nunca critiquei o Vila e nunca critiquei. Que é o professor, e hoje ele faz como eu, ele fala para os pobres, fala para os necessitados, mas usa Gucci e Balenciaga, grande, não posso falar bandido mais, é o grande, você sabe como é que é, né? O Putin também me copiou demais, seja destemido, corajoso, claro, até porque não é você que vai pra guerra, né? O Sarney também me copiou, e pegou minha melhor dica, que é não morrer, seja eterno, exatamente, e o Cirão da Massa também me copiou no uso de palavras difíceis, e coisas que só ele conhece, e por fim, até o Maduro me copiou. Mas esse foi só na dança. Tenha cuidado, porque o povo é sempre burro. Preferem votar num forasteiro, num palhaço e num pirocudo do que em mim. Olha aqui, é um absurdo isso. É um absurdo. Se colocar eu e o Constantino ganha. É inacreditável isso. Agora chorem. Chorem e acessem meu canal geriátrico no YouTube, porque lá tem muitas novidades. E eu não tenho paz, Emílio. Nem cobrir o Santos eu consigo. Agora pode ir.
Muito obrigado, professor Vilas. Presença ilustre nesse programa. Muito bem. E desse momento agora eu posso fazer um
sim,
um adendo.
Claro, sim. Abrindo aspas. Ou...
Olha só, às vezes a gente está aqui comentando que ganha pouco, que a situação é difícil,
sim,
censura. Temos muitos
percalços.
Muitos percalços.
Itens a ser
homens da comunicação, hoje em dia a gente tem muitos percalços. Às vezes você fala um negócio, o cara não gosta. Dá uma.
Tirar do contexto.
Isso, tira
fora. Pega o corte.
Pega o corte, usa lá, cancela. É muito triste isso. Porém,
entretanto,
nós temos coisas sensacionais.
Ó.
Olha, eu recebi uma mensagem do Daniel. Dan Daniel me diz o seguinte, presta atenção, Fufu. Ele tem um filho de 8 anos, é prematuro e foi diagnosticado com autismo leve e moderado. Toda vez que a gente chama fuzil, ele fala junto, o herói do Brasil, e manda, lavem o boquinha de chibiu.
Ó, oh. Muito legal. Chegou o herói.
Então, então essa vai pro filho do Dan Daniel. Pode soltar a vinheta, porque agora, senhoras e senhores, aí está ele. Para a agenda. Ah, não, não. Vamos. Pula a agenda. Putz. Pula a agenda.
Não, tem que vender.
Pula a agenda.
Pula a agenda.
Não, mano.
Aí está ele, senhoras e senhores. Nesse momento, este homem, ele, diretamente de Taipas, ele, o semilinguido de Taipas, o boquinha de tomar sopa, aí está fuzil, o herói do Brasil.
Ai, tem coisa, é bom, porque a gente toma tanta porrada, mas uma mensagem dessa salva o nosso dia,
não
o nosso
é,
ano,
fufu,
nosso
lindo, momento. Lindo, lindo,
não
lindo.
Mas
é.
Que eu falo, caguei, desculpa o vocabulário.
Olha a boca, é isso.
Olha a boquinha, boca. Peço perdão. Olha a boca.
Você tá no momento de derrubar.
E eu tô falando pra criança, não, para os haters, a gente se inspira nisso.
Seu
mas
o microfone tá desligado?
Não.
Então não grita, não.
Desculpa. Ah, mas é diretor de áudio, quer ir no lugar do Reginaldo?
É, agora tem outro diretor.
Quem foi Reginaldo agora?
Ó, tem o diretor Bolinho Frei Damião agora.
É equipe.
O Bolinho Frei Damião. Puta, pode te falar, viu? O que mais? Vai lá.
Emilio, nós não somos devedores e caloteiros, então nós temos
sim.
que pagar a pauta de ontem.
Ah, boa.
Como não teve, então nós vamos pra rua perguntar se você prefere ser caloteiro ou se a pessoa que toma o calote. Se você tem alguém que te deve, manda aquele recadinho pra pessoa te pagar, sem citar nome, sem expor. Então a gente vai pra rua hoje com a Nossa Senhora Santa do Link nos protegendo. E ó, dá um closezinho. Você, paga o Morgado.
Boquinha, boquinha. Close na boquinha.
Paga o Morgado.
Olha lá, ó. Boquinha. Olha lá.
Ai, que bonitinho.
Ô, boquinha de Bill, fala uma coisa pra mim. Eu quero saber o seguinte. Como é que está a harmonização?
Olha só, doutor Bruno Puglisi, a gente tá fazendo já agora, semana que vem teremos novidades. Então vai ser a implementação de aparelhos.
Tem VTs para a gente poder assistir?
Já tem VT.
Gente. Tem VT, Delar?
Tá na gaveta.
Você agora sentiu da...
Tá na gaveta do Alcolumbre?
No Pachecão.
Pachecão. Ó, a boquinha.
Não precisa dar close na boca.
Dá.
Ó,
manda beijinho.
Manda uma bitoca.
Ah, não.
Olha, coisa horrorosa.
Uma bitoca tímida. Boquinha tímida.
Não, sem timidez.
Toda essa humilhação vai valer a pena.
Ó.
Então, mas aí, e aí já tá...
Não é humilhação, assim. É estética,
pô. É isso, mas é estético, eu nasci assim, é uma humilhação feia.
Eu sei, o que você quer que eu faça?
Ah, mas sei lá, caiu
chupei muita chupeta.
Caiu do berço.
Chupou muita chupeta?
Até os 12 anos.
É mesmo?
Eu fiz xixi, eu fiz xixi na cama até os 14.
Ah, nossa,
juro por Deus, mas é porque eu ia pra casa do meu pai e eu ficava tenso lá.
Entendi.
Aí porque tacava psicológico. Eu até gaguejo quando eu falo dele.
Entendi.
Tacava psicológico. Aí eu
fazia faz Sisum aí. Sisum não dá.
É, agora a gente vai ter que fazer
Olha lá, é a boquinha da Mona Lisa. Leonardo da Vinci se inspirou.
É. Tinha um na fuzil boquinha, naquela
época. Ele era um fuzil.
Olha
só.
Meu Deus, cara. E pior que o nariz é igual também. Ó.
Fuzil. Olha, Fufu.
É pouquinho. O queixo, mano, é maravilhoso.
A gente na vida, a gente tem que ter fair play com a...
Isso.
Sempre.
Entendeu? Isso chama-se... Os estoicos chamam de amor fati.
Amor fati. Amor fati.
Eu aprendi.
Sabe o que é amor fati?
Eu tenho amor
fati. Os estoicos.
Então. Você não tem como controlar.
Amor fati. Não é isso.
Não é sim. Amor
fati. Não. Ah, não. Amor fati é outra coisa.
Liga lá. Você não tem o controle, não é
exatamente.
Isso?
Exatamente.
Então estou correto.
Ó.
Ó.
Estudou mais que mim.
Tá bom, pode ir embora,
não é?
Vamos nessa?
O amor fati não é nada disso.
É, não, tonto.
Não.
O amor fati.
Você tem que ter um amor pelo destino.
Isso.
O que a vida te propõe, você aceita com...
É, mas é amor
que é um boquinha de fudido.
Isso, tá certo.
Não, mas não é que você não
amor
tem
amor do destino é...
Não, amor
é
do destino.
Você tem controle do destino?
Amor fati.
Você aceita o que vem.
Não, não, mas você tem que aceitar bem o seu destino.
Aceitação
integral. Do bom e do ruim.
É, que nem o Morgado, ficou bom de boa, que não pode dar agenda.
É o amor fati.
Ele tá
bom, é o amor fati. Ele recebeu a... Não é o destino... Ah, se engana
não,
meu.
Se dá um B.O., você fala, tem um significado.
É, verdade.
É a sua vida.
É. Perfeito.
É isso?
Me fez com essa boca pra poder parar no pânico e arrumá-la.
Isso.
Aí, ó, pronto.
Esse é o amor.
Não
forte.
É porque você nasceu com a boca.
Eu quero saber
torta.
O seguinte: e se fizer a harmonização e você ficar igual o ator?
O Estênio? Tem chance.
Eu quero saber o
parecendo
seguinte:
parecendo Robocop sem capacete.
Você vai
favor.
Ter amor fácil.
Esse trouxa tá o torcendo Murphy. Pra dar tudo errado.
Eu tô torcendo
esse
muito. Tá. O Frei da minha
não,
mão.
Ele e o Brasil.
É, não. Olha lá.
Ele e o Brasil.
Carinha de Estênio.
Mal sabe ele que eu que tô bancando isso.
Você sabe que há essa possibilidade.
Não, mas eu vou confiar no amor destino aí que você falou.
Amor fati.
No amor fati.
No amor fati.
Certo.
Vai lá no martelinho de ouro.
Então é o seguinte, se preparem para ver um novo homem.
Sim.
Nesta programação estamos preparando essa surpresa para ele.
Vai ficar bom.
Fuzil, o herói do Brasil. Agenda.
Por favor,
puta,
né?
Aquela agenda que demora.
Mas dá pra ser rapidinho.
Quase
então,
chorou.
Rapidinho hoje, vai.
Vamos rápido.
Então,
meu Deus, no pique, Rogério Morgado, fazendo um show, 14 de julho em Itu. Teatro Gazeta, esse final de semana, corre lá no Simpla. Eu, Fábio Guerreiro, texto novo pra você de São Paulo. Corre lá, simpla.com.br, sabadão agora, às 22h30. Cuiabá, dia 23 de julho, Blumenau, sessão extra no dia 28, Jaraguá do Sul no dia 30, todos pelo Simpla. Triângulo Mineiro, tô chegando aí, 4 de agosto, Uberaba, Teatro SESI Minas também pelo Simpla, 6 de agosto, Uberlândia, Teatro Municipal, só que a galera de Uberlândia é no Balada App, tá legal? Brusque, dia 18 e 19 de agosto, Balangandã Comedy Club, lá em Londrina, também pelo Simpla. E abriu vendas aí, ó, pra galera de Vitória, no Espírito Santo, Espaço Patrick Ribeiro, compra lá na Blue Ticket, dia 3 de setembro, pra contratar, contato arroba rogermorgado.com.br. Olha que rápido no
pique. Boa, boa, e agora vamos falar com Linhagem Geek.
Também rápido.
Só não, Linhagem Geek pode ser...
Mais curtido.
Não, a agenda que demora.
Pode falar da
nossa, o que eu fiz pra você me tratar assim?
Bom, agradecer a galera e falar pra se inscrever lá, que já estamos, temos a nossa meta de 300 mil inscritos, estamos chegando a 260. Assistimos ontem Missão Impossível, tem a crítica hoje no canal. Bom, oh. Missão Impossível, bom. Não é nenhum
tá excelente,
mas bom.
O Lafei, que foi um companheiro nosso, você lembra do Lafei?
Luiz Lafei?
Não, o Luiz Lafei.
LL.
Dublador?
Isso, ele tá no Estados Unidos.
Oh.
E ele tava falando, ele trabalha na companhia que ele faz... Acho que legenda. Eu não sei o que que é. Tradutor.
De legenda.
Estados Unidos. E ele tá fazendo o...
Missão Impossível.
Não, o filme.
O Sound
o filme,
of Freedom?
É, o Sound of Freedom.
Pô, que legal.
Que vocês... É depois eu vou te passar o contato
tá.
dele.
É do Jim Caviezel.
Isso. Esse filme, a história desse filme é o seguinte:
Sound of Freedom
é um filme que entrou nos Estados Unidos.
Certo.
E é um filme, diz que muito bom.
Isso. Muito bom.
Porém, é um filme meio independente.
Sim, do Angel Studios.
E ele está disputando, porque nos Estados Unidos tem a disputa.
Perfeito.
Entre
sim.
O Harrison Ford, sim. Que é o.
Indiana Jones.
Indiana Jones.
É Disney.
E há essa disputa com a Disney.
Certo.
A Disney, você sabe, que faz um Mickey. Ai, um Mickeyzinho.
O Mickey faz o L.
Não, é um Mickeyzinho.
Chicotinho do Indiana Jones.
Chicotinho. Então a Disney está nessa pega.
Sim.
Ela está nessa pega. E esse é um filme que é uma história real.
Sim,
do Tim Ballard. Você sabe desse filme, ô Sammy?
Não.
É uma história sobre pedofilia. São crianças, ele é um policial e é história real. História do próprio...
Tim Ballard.
Exatamente. Que é não,
que é o Jim Caviezel. É, o Tim é o da vida real. O Jim Caviezel é o ator que interpreta ele no filme.
Isso, isso. Que é o cara que fez o
Paixão de Cristo.
Paixão de Cristo foi muito criticado.
Foi.
Porque ele é meio de direita.
Ele é
republicano.
Sim.
E agora tá essa briga. Porque esse filme que tá em poucos cinemas... Tá tendo muita...
Eles fizeram um mecanismo novo, Emílio, que no final do filme eles disponibilizam um QR Code para você pagar o ingresso para outras pessoas.
Olha que legal.
Então é um mecanismo novo que tá levando muita gente pro cinema. E ele bateu, inclusive, o Indiana Jones. Já.
Ele tá ganhando
do Indiana Jones. Ele ganhou a semana do Indiana Jones.
E mesmo não sendo sala. Um filme fora de...
Exatamente. Mesmo sendo aquele underdog, aquele azarão ali que estreia poucos cinemas, poucas salas. Mesmo assim, ele tá ganhando do Indiana Jones.
E saiu ontem as nominações, as indicações pro Emmy, não sei se vocês viram.
Não, obrigado.
O Emmy, não, mas Succession.
Pro Emmy. Do quê?
Succession foi a série que mais indicada.
E a melhor
ruim.
De
final ruim.
Não é
final,
não.
Ruim.
Last
ruim.
Of Us.
Final ruim. Você tá falando.
Final,
você não
final
venha
ruim.
Falar mal da melhor série
final
criada
ruim.
Em todos
final
os
dias. Final péssimo.
É ruim. Concordo. Também, não gosto.
Eu prefiro
mas
continuar com a linhagem
Last final ruim.
Não, Last of Us
posso voltar pra gente?
Chato pra caralho.
Mas o White Lotus ficou em terceiro.
Bom.
Bom também. E estão falando que talvez não tenha cerimônia, porque está em greve lá.
Sim, o sindicato.
É dia 18 de setembro, mas também não faz a menor diferença.
Não faz a menor diferença, porque o sucesso é esse filme, Sammy.
Sound of Freedom.
Sound of Freedom. É, Som da Liberdade.
Já assim, tem na plataforma, não?
Não, não sei. Só no Leonardo.
Não. Não, deve ter no Leonardo.
Leonardo já tem. Só
pra... Então fique ligado aí. Fique ligado aí nesse filme.
E hoje, só pra complementar rapidinho, Emílio, hoje vai ter o nosso vídeo às 18 horas do Missão Impossível. E agradecer o Dr. Durso e o Dr. Dalton Filho, que
resolveu
conseguiu voltar com o Instagram. Conseguiu voltar com o Instagram. Vocês podem
demorou,
aí.
Né?
É, mas...
Você tava reclamando.
Foi por
demorou,
conta da plataforma, né? Não foi culpa deles. Mas quero agradecer também todo mundo que ajudou, todo mundo que denunciou toda a questão aí. Agradecer o delegado Nico. O Nico ajudou bastante, o doutor Guilherme. E também o Durso.
E os tiros na varanda.
É, esse é do Twitter.
O Rambo, ele não lembra.
Esse é do Twitter. Esse é do Twitter.
O Zé 38 aí.
Aproveita o Twitter. O cara era de Santos.
Aproveita e me desbloqueia.
Você lembra,
eu lembro.
Qual a chance de acontecer isso?
Você lembra, turma, os nossos colegas?
Você lembra?
Lembro.
É, telefonezinho.
É. Vira a cabeça, né?
Pá, pá, pá.
É, não é fácil, não.
Obrigado,
me desbloqueia.
Essa turma é complicada.
É isso aí.
Muito bem.
Vamos lá.
Resolvido? Então, resolvido.
Sim.
Hoje, Zuzi.
Vamos lá, daqui a pouco tem o nosso querido grande hermano, você sabe que é o Gustavo Secré. Ele vai falar sobre política sul-americana, vai cantar, obviamente. E para o Samidana, teremos também o homem que manja tudo de comércio de supermercados e negociatas. Sabe quem é ele, Sami? O João Galassi. Você gosta, acredito eu.
Ele é o representante da Abras,
exato,
dos supermercadistas. E aí a gente vai entender, porque você sabe que estão querendo botar um jabuti dentro da reforma.
Opa.
De última hora, que os estados vão poder criar impostos que vão pegar os alimentos. E aí a gente vai entender, porque ele está estudando o tema bastante.
É, vocês deixaram passar a reforma.
Agora não adianta chorar.
Deixou a Argentina gostar do jogo.
Não pode deixar a Argentina gostar do jogo no princípio do primeiro tempo.
Mania de deixar passar.
Você já viu o PT fazer uma coisa boa pra nós. Muito bem. Dito então, hoje teremos aqui presença ilustre, hein?
Show de bola.
Presença ilustre. Muito bem.
Vamos lá pra...
É isso?
Vamos lá, Zuzu.
Começar agora, Zuzu?
Mete a vinheta.
Então pode rodar.
Vamos lá. Não vamos
agilidade,
perder tempo aqui, porque é hora do bode aqui, meio-dia 17. Aqui.
Hora do bode? Agilidade
dela. Muito
não,
bem.
Não, peraí. O bode é a hora certa. 12h17, repita. 12h17.
Exatamente.
É nóis.
É coisa de maluco, não vou denunciar
ninguém.
Você gosta
do bodinho?
Eu adoro, cara. Eu adoro.
Bodinho vai entrar no Jornal da Manhã.
Jornal do bode. É.
Jornal
da
hora.
É. Bode FM.
Bode.
Podcast. Ó, essa história do Bolsonaro aí, ele resolveu falar que é coisa de maluco mesmo. Eu não vou nem perder o tempo explicando. Eu vou colocar o vídeo e a gente volta pra falar com o Fábio Vangarta e Bolsonaro da tela, meu irmão.
Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval, enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada
também
ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de...
É o seguinte, eu vou só cortar, calma, vou explicar rapidamente que a gente tem muita notícia para ser...
É, a notícia mais importante ele cortou.
Eu vou te explicar por que eu cortei. Porque é longo.
Ah, entendi.
É longo.
O cara pega um papel e começa a ler no meio da rua.
Ele lê inteiro.
Então vai lá.
O áudio é ruim. A história a gente já sabe. O Bolsonaro.
Não sabe, não.
Não sabe?
Não.
Coloca o tweet na tela do Jair Messias Bolsonaro. Por favor, Bolsonaro. Vai lá.
Coisa de maluco. Fim.
É isso. Ele falou que é coisa de maluco.
É isso.
Que ele não vai denunciar o Marco Duval porque ele acha que é coisa de doido. A mensagem que ele fez e tudo que ele articulou.
Ah, só ele viu isso.
Então, exatamente. Então, né? Não é isso, Guaré?
É, a gente viu isso aqui.
Sim.
Viu isso aqui,
né? Claro.
A gente até... Então,
se o Guaré vai depor lá.
Exatamente.
O que mais?
Vou falar. Ó, Alba, você tá muito soltinho com a linhagem.
Vamos lá.
Que tem agora uma história de uma vereadora vai propor criar o Dia do Batman.
Ah, isso é
importante. Dia do Batman em Florianópolis.
Pensa, Deus.
Assinada pela vereadora Maiane Matos, a proposta marca como a data do dia 17 de setembro e justifica a homenagem pelo personagem não ter superpoderes. O Batman Day já existe e é um festival anual criado em 2014 pela DC Comics, detentora dos direitos do personagem. Na justificativa, Alba, da proposta, a vereadora afirma que o Batman ganhou muita popularidade com um personagem que reflete a justiça e se destaca na segurança pública em 80 anos de quadrinhos. Sua homenagem agora tem o dia do Batman. Você pode colocar.
Vou falar uma coisa pra você.
A sua
o
fantasia.
O que mais me dói.
O Adelari gostou que ele gosta.
O que mais me dói é pagar.
Alguém
para fazer uma lei dessa. Isso é que me dói. Mas parte muito. O coração. É onde que é? É Santa Catarina?
Florianópolis.
Você é de Santa Catarina. Beleza. Tem outra. Tá tudo indo bem. Dia do Batman.
Os caras aprovam também por lá, né? Muito rápido. Do né? jeito pra que... eles, aumenta o salário.
Mais,
dia
use?
Do Batman. É o seguinte, essa Sammy é pra
dia
nós.
Dia do querido.
Tem o dia do Batman e tem o dia dos divorciados.
Ah,
isso aconteceu. Um homem, ele ficou muito feliz por ter conseguido o seu divórcio e reagiu
com
várias piruetas.
Parece o Zuzu.
Olha as imagens da segurança entrar, aqui. Então. Olha lá, vamos lá. Tem as imagens aqui. Ele cumprimenta todo mundo,
feliz
né?
Nome.
Depois que ele consegue ficar divorciado. É o dia do solteirão. E aí ele sai do
isso
lugar.
Isso é uma alegria,
olha
né?
a alegria do cidadão,
isso
Emílio.
Isso é uma alegria.
Olha agora
renasce.
Que ele vai fazer agora. Se liga, ó. Olha o Didi Mocó.
Olha lá.
Saiu pulando e agora sai pirueta do rapaz.
Ele dá cambalhota.
É o dia que o Sammy... Você deve
é um renascimento. É um renascimento.
É um novo homem.
É um novo homem. Salva de palmas.
Uma salva de palmas.
É um novo homem.
É isso aí. Quem
a gente
nunca,
tentou
né?
contato com ele, mas ele tá viajando, curtindo a vida.
Ocupado,
curtindo
cara.
A doidada. Parabéns aí, felicidade ao rapaz. É, o Lula, ele chamou o seu amigo Campos Neto de teimoso e tinhoso. Naquela live que poucas pessoas assistem e falam que...
A live que dá milhão.
A live que dá milhão. Vai lá, rapidamente, pra gente entender o que o Lula falou.
Sabe, as pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo. E logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe, é tinhoso, mas não tem mais explicação.
Uhum.
Então, nós temos que ter muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer mágica em economia.
Sammy Dana é com você.
Teve uma outra boa, você viu que ele fala que a culpa do Corinthians é do Bolsonaro.
É.
Ah, não, mentira.
Ele
por quê? Porra, tudo é culpa minha, porra.
Organizou tudo, o Bolsonaro. Bom, o Banco Central vai descer a taxa de juros agora em agosto. Ninguém sabe se vai ser 0,25 ou meio ponto percentual, mas vai descer porque a inflação está acomodada. Agora, se quisessem descer mais rápido, era só fazer um ajuste fiscal mais sério, era só gastar menos. Então, ele joga o remédio como o causador da doença. Mas você vê, o Lula tá, ele acredita nisso, mas pelo menos ele não mandou queimar hoje os livros de economia, que da última vez ele falou que estava tudo errado os livros.
Mas de novo, né? Ficar batendo no Banco Central.
É que
né?
precisa de um inimigo, pô.
Sempre lógico, tem um inimigo.
Tem que ter alguém que não deixa fazer as coisas. Porra.
O que mais?
Muito
vamos lá.
Triste. Essa daqui vai para o fuzil. É uma nova técnica. Inclusive, a gente divide a tela com a Rede Globo de televisão. É a sagacidade da repórter para conseguir fazer uma entrevista que ela esconde o microfone Sim. sem a pessoa saber.
Pô. Ah, é? Dá um migué.
Fuzil põe na boca.
Pode ser uma ideia para o fuzil.
Sim. Oi, sou Luiz Carlos de Souza. Boa tarde. Eu sou jornalista da TV Globo. O senhor é sócio da OS Imp?
OS Imp?
É, Instituto de Medicina e Projeto. Conhece essa empresa?
Ou câmera.
Já ouviu falar nessa empresa?
É o câmera aparece, Emílio. Tá no carro.
Ele tá no quadro.
Ele chega Luciano Huck.
É um salsifufu.
Você conhece?
É uma nova técnica.
É uma
você conhece.
O Delari gosta.
Ele faz isso pra sacanear a gente.
Faz.
Não é?
Faz.
Não, e dá uns parabéns pra Anitta Prado aí, que teve essa brilhante ideia. Sim. Sensacional, Anitinha.
Você gostou?
Eu gostei, achei sensacional, porque o cara não queria falar, daí ela chegou lá no Miguelito e tal, tirou o trambolhão, velho, arregalou o olho, mas falou.
É uma nova técnica de reportagem, né, Milhão?
Sim. É um...
A gente já podia fazer com fuzil, né? Às vezes as pessoas não querem dar entrevista pra ele pode ficar com o microfone
aí,
lá e já tentar uma reportagem maravilhosa.
Mas aí o medo das pessoas é que o fuzil tem a cara que dá medo. E pode ser que as pessoas tenham medo de assalto.
Exatamente. Lá,
diretamente de Florianópolis, as pessoas envolvidas nesse caso, que vocês estão desdenhando do
Tá
dia
bom,
do
então
Marcos.
Agora a mulher vai vir aqui de mulher gato.
E diz que é seríssimo.
Não, você traz sério. Uma notícia.
Agora
a gente dá
posso eu tô tirando os portais, posso com a nota oficial aqui, ó.
A nota oficial.
O que tá. O
portal do Baleia.
Baleia
e Associados.
Baleia News.
Projeto de lei número 187-25 de 2023. Inclui o dia do Batman no anexo à lei número 10.482 de 2019. Faz saber a todos os habitantes do município de Florianópolis que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono o seguinte lei ordinária. Fica incluindo o anexo da lei o dia do Batman, conforme o anexo único dessa lei. Segundo artigo, o dia do Batman será comemorado dia 17 de setembro com o objetivo homenagear o personagem, bem como tratar a segurança pública do município. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, vamos comemorar o Batman.
É só isso, tá aqui. Então vocês têm razão.
Eu peço
desculpas.
É isso que eu gostaria.
Eu peço desculpas. A pessoa que mandou essa informação aqui está totalmente errada.
São duas coisas agradáveis.
Além do Batman, é uma porcaria.
Só para pontuar aqui antes de passar para
É igual a reforma.
O que eu achei aqui seria um nome para chamar atenção para algo sério, mas parece que é só uma
Então, só uma coisa. Então, só para a gente aprender. Não dê a notícia errada, não me interrompa mais e traga uma notícia agradável para esse quadro. Pode passar a bola para
o senhor. E amanhã o senhor vem vestido de Robin.
E amanhã você vem de Batman.
Não, aí também não.
Que é muito feio o que você faz.
Aí é muito humilhação.
Eu acho vem de sunga do Batman amanhã.
Calma.
Emílio de Batman.
Você sabe que ele vai... Por que ele pôs alarme no carro, né?
Ah, não.
Ele
tá com medo que Robin.
É o Batman.
Você sabe que...
Eu não sei mais nada.
Você sabe que quando a gente erra...
Cansei de você.
A gente...
Cansei. Não traz uma notícia. Gente... Falta de comprometimento
eu
com... Você viu o Barroso?
E ainda derruba.
Derruba.
Inibe.
É. Não manda notícia.
O Barroso
notícia,
você não viu? Você não
mas
viu o Barroso?
Coloca antes.
Inibe o jornalista.
Você tem que trabalhar mais. Tô cansado.
Quantas vezes
você
já viu
assim
o Bonner que fazendo isso com a Fátima?
Deixa eu falar.
Passa a bola pro senhor.
Olha lá, o Barrosão.
Áudio péssimo. Tira.
Só ditadura que tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho.
Ele foi vaiado e aí ele mandou essa. Mandou
não gostei do vídeo.
Perdeu,
vídeo
mané.
Ruim.
Não.
Vídeo ruim.
Vídeo ruim. Não, vem não, é
não,
quente.
O vídeo tá ruim, vídeo o áudio. Ruim.
Eu quero levar...
O áudio ruim.
E o imposto global?
Aí o Sami vai poder falar.
É
vamos
agora.
Chamar aí...
E o imposto global, Sami Dana?
Hora da cabra?
Da OMC. Olha lá, ó. Também menos, não sabe.
Pelo menos o dia do Batman não tem imposto.
É. Vamos falar aqui com o supermercado. E o preço, e o preço do
arroz agulhinha.
Do arroz agulhinha.
Quanto é que tá o trigo?
É.
Quanto é que tá o pão?
Eu quero saber o seguinte. Quanto é que vai subir? Você vai ver o que vai subir Uber...
Vai.
Netflix.
Serviço.
Com essa reforma, essa reforma
passou
vagabunda.
Passando.
Você leu hoje o editorial do Estadão?
Li inteiro.
Do Zé Serra?
Você viu a última frase?
O que ele falava, o Zé Serra?
Que essa reforma não teve transparência. Finalzinho assim.
Você leu?
Editorial.
Nada.
José Serra.
Nada.
Falta transparência. Você não lê nada.
Bode na economia.
Deixa eu só. Hora certa do bodinho. Bodinho, hora certa, 12h42.
Repita.
12h42. Vamos fazer um break? É break?
Não, é o Del Sami.
Agora é o Sami.
Bode no
Samidana, então Samidana, rapidinho, vamos lá.
Muito obrigado. Começamos hoje, vocês, Zuzu, que gosta muito do iPhone.
Tá vendo, ó? Estão falando aqui pra mim que o negócio do Batman.
Não, vai voltar.
Não,
o Zé Chat, agora ele é o chat da UOL. Ele fica
calma.
Lendo agora o bate-papo aí.
Eu sou a lupa.
Vai, vai. É a Liga da Justiça. Vai lá.
Diz que o cara, diz que o cara faz um trabalho lindo.
Ah, lindo trabalho.
Que cara, o Batman.
O cara que se veste de Batman.
Ah. Lá. Olha lá,
que é maravilhoso.
Mas
trabalho.
Mas você que desqualificou a notícia. A gente trouxe exatamente isso.
Não, mas
aliás,
uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Batman é uma marca.
Calma,
que o cara tá fazendo
calma.
Dia de uma marca.
Não,
é ridículo.
A vereadora,
tá errado,
Mariane Matos, autora do projeto, é homenagear o voluntário...
Batman.
Pois esse Batman visita os hospitais.
Faz um trabalho bem bacana.
Não.
Eu sei, mas...
Não.
Negativo.
Não,
está nada aqui a verdade.
Não, a verdade eu li no site
com
da
isso.
Câmara.
Aí eu não sei.
Não tem
tá bom,
nada.
Vamos lá, vai.
Ela cita
foca
ainda
na economia.
Comic Con,
esse cara é do Rio de Janeiro.
Comic Con.
É outra coisa, obrigado.
E foi pro gol. Vamos lá.
iPhone 15. O que, que vai acontecer? Ninguém sabe aí exatamente quais são as inovações, mas deve ter um aumento de 20% no preço. Putz. Por quê? Porque na Ásia está mais caro fabricar. E é fabricado lá. E segundo, que os Estados Unidos, né? Eu estou falando do preço dos Estados Unidos, ele não teve o aumento que teve na Europa. Porém, deve ser um sucesso de vendas. O pessoal que monitora as vendas de iPhones falaram que as pessoas estão há 3 anos sem trocar, deixaram de trocar no 14, porque não acharam que era a hora, então mais cedo ou tarde troca. Isso, na conta deles, equivale a 25% da base instalada. Então tem o pessoal já com iPhone 10, vai ficando obsoleto, porque eles mesmos fazem para ficar devagar, eles tiram
atualização. Mas quanto vale mais, um iPhone 10 ou um Xiaomi Zero? Aí que tá a pergunta.
Um iPhone 10. Mas 25%.
Delari responde essa pergunta. iPhone 10 vale mais.
25% da base instalada, que são 250 milhões de aparelhos, devem ser substituídos pelo iPhone 15. Então tá todo mundo aguardando. Tem um negócio que chama Ilha Dinâmica, que eu não sei o que é. Parece que é um. Você deixa o aplicativo rodando de fundo, mas deve vir como a maior novidade. Então essa é a primeira notícia. A outra é para a gente não esquecer o mundo deles para o nosso mundo. Os juízes, Emiliano, você vai gostar. Juízes de Minas.
Sim, subiram lá. Vão receber
o... O que acontece? Tem direito à creche, auxílio creche. Mas você tem direito à creche mesmo se não tiver filho em creche.
É isso aí.
Você tem filho, não importa se ele está estudando ou não, você tem auxílio creche. Só que não é daqui para frente.
É retroativo.
Vale retroativo, lindão. Vale desde de 2010. Ou seja, tem uma conta aí que o cara vai receber R$57 mil por filhos. Isso já tinha acontecido no Rio Grande do Sul. Minas pediu e não se surpreenda se virar também regra para outros estados. Já aprovaram.
Esse
já
é o outro valer, Brasil.
É o outro Brasil.
São então, dois Brasis. Esse Brasil é um. E o outro que nós pagamos, que é o nosso aqui.
Os impostos, não é?
Exatamente. Então, mas você vê como são as coisas. Pô, 57 mil e os salários são altos. Então, não é gente que está
precisando disso.
Mas, enfim, a gente paga a conta. Você lembra daquele empresário maluquete?
Qual?
Você falou, acho, deles, que tem 45 anos e ele quer voltar a ter 18. Ele quer voltar.
Está gastando muito dinheiro.
O Benjamin Button. Ele gasta 2 milhões de dólares por ano. E aí, ele faz terapias muito loucas.
Não, Benjamin Button é o filme. Ele também chama.
Não, eu estou falando que ele se inspirou. Porque ele quer, à medida que o tempo passa, ele quer ficar mais novo.
Perfeito.
E aí, ele fez terapia de troca de plasma no sangue. Ele fez terapia do hormônio do crescimento humano. Ele fez várias outras. Ele já desistiu dessas duas, falou que não funciona, que não dá resultado. Mas ele tem uma vida que eu acho que é meio triste, ó. Porque ele dorme cedo e sempre sozinho. Baseado em alguns amigos. Ele faz exercícios de segunda a segunda. Chato também. Ele toma mais de 100 comprimidos.
Como é que tá aquela cinta lá que você tá usando? Foi a cinta.
Ah, não. Cadê a cinta do Sammy?
Foi a cinta do Sammy.
O Sammy ficou mais jovem.
É o Rafa Protein.
Isso, é o derrame.
A cinta do Sammy Dana.
É a simulação de derrame.
Como é que tá?
A gente vai levar o Morgado.
Ele não bebe, não come gordura nem doces. Ele é vegano e come exatamente 2 mil. Olha lá.
Cabe no joelho do boiadão.
Amanhã eu tô lá.
O Sammy elétrico.
Eu vou falar. O Sammy quer.
Tem uma bola de pilates.
Uma bola de pilates atrás, uma garrafinha. E uma máquina de choque.
E essa cara.
Foi pra conta? Posso chamar o Fufu?
Opa.
Pode chamar? Pode.
Então, diretamente das ruas. Como não? Não tem link?
Não.
Mas olha só. De novo.
O Sonic não funcionou de novo?
Eu posso ir falando.
Não, calma, já vamos entender.
Já vamos.
Tá lá.
Tá lá.
Aí.
Tá lá. Hã?
Mas o fuzil também
não
é bonito.
Põe o link aí pra gente. Vamos ver, põe e vê.
Mas o fuzil também não é bonito.
O link não está bom.
Tá bom.
Não, tá aparecendo o VHS antigo.
Não, mas tá bom, é pro rádio.
Não vem. Não se mete, diretor.
Ô, Frei Damião.
Fica na sua, faz o texto de humor, deixa que a gente cuida aqui, né?
Hoje,
checa as notícias direito.
Hoje
estão falando,
Eu não tenho que checar nada, eu sou roteirista, eu escrevo. Nem sentado aqui tinha que estar.
Estão falando aqui que o dia do Batman é coisa séria.
Não é, Emílio.
Bom, eu não vou discutir com vocês, não vou arrumar briga.
Eu também
estou recebendo a informação aqui.
Para mim, pode morrer o Batman junto com os pais dele e tudo.
Muito bem.
Dia do Batman, dito não importa.
Isso, dito agora, isso, temos uma presença ilustre neste programa. Pode soltar a vinheta, Delari. Aí está ele.
Pompito Segredo. Boa tarde,
aí está
Emílio,
o nosso
todos
querido.
Os maravilhosos aqui.
Pô, que sucesso que você está fazendo no Brasil, hein? Não é?
De verdade, eu sou muito grato ao Pânico, porque foi a partir dessa loucura que tudo começou.
Não, loucura não, porque ele fazia um programa. Os caras não se davam muita moral na Argentina, né?
Eu não podia comentar.
Então, tipo, mas por que se você não...
também sabe.
Hã? Do quê?
Que ele não podia comentar, a gente sabe como é que é isso.
Não, porque... mas aqui eu posso comentar.
Sim.
Aqui eu dou a minha opinião tranquilamente, sem nenhum problema. Lá era mostrar as notícias.
Entendi. Mais formal, mais formal.
Era só notícia. E a âncora...
E era muito programa. Rápido.
Muito.
É, foi tipo esse link do fuzil.
É uma piscada e tchau. É.
Mais ou menos isso. É. Mas era legal aí, mas a partir da Jovem Pan que tudo começou e especificamente...
E você tá gostando da casa?
Eu tô gostando muito.
É?
Muito. Todo dia com o Piperno é uma experiência incrível.
O Piperno é um canhoteirinho Piperno. Meio...
Muito, mas ele tem argumento.
Tem, você acha?
Tem.
Ele
tem
vai no pessoal.
Não. Ele tem argumento. E ele defende a sua ideologia com dados. E isso é bom. Às vezes, fura algum dado, mas a gente modifica...
É saudável.
Questiona. É legal.
Mas
sem ele, não seria igual o programa.
Sem o Piperno, né?
Sim.
Tem que ter um canhoteiro para bater no canhoteiro.
Com certeza.
O canhoteiro
é
bom.
Muito bom.
É, o canhoteiro é bom porque o canhoteiro... Hoje em dia, você viu lá você viu lá na Espanha o debate entre o Feijó e o Pedro Sánchez?
Sim.
Você viu? Você viu o banho que ele tomou? Porque ele não tem mais argumento.
Não tem argumento.
A esquerda perdeu todos os argumentos que ela podia ter. Ela perdeu agora com essa pandemia, com essa mudança que teve no mundo, com rede social. As pessoas não caem mais na conversinha, né?
E além do mais, Emílio, os resultados dos países administrados pela esquerda não estão sendo bons. Então, quando você vê, como já comentamos aqui, que... A esquerda quer comemorar o sucesso da Revolução Cubana, te mostra que para eles o sucesso é todo mundo pobre.
Uhum.
Não é uma questão de todo mundo melhorar, gerar emprego, melhorar a vida das pessoas, diminuir a carga tributária. Não é. Então, quando você vê... hoje eu trouxe um vídeo bem interessante de como a esquerda opera para te vender uma narrativa que não é real.
Uhum.
Mas depois, para guardar essa matéria. Mas... É isso, eles têm, e eles são enérgicos, eles falam, não, é isso. E você fica, pô, será que eu estou errado?
Sim, lógico. Sim.
E não é.
Sim.
É, assim, os dados são contrapostos e eles insistem com a sua narrativa.
Então, eu estava vendo lá agora a OMC, eles estão com essa história já há algum tempo, tal, desse imposto global.
Sim.
O que acontece o imposto global?
No mínimo 15%.
Então, isso. Você foi dar uma pesquisada,
não,
né, professor?
Eu tô aqui, ó.
O professor é bom.
Tá corrigindo o professor.
Estou escrevendo uma partitura aqui há horas.
Então, o imposto global é para o país mais forte continuar mais forte. Porque o que acontece para eles? Por exemplo, na Europa, a Irlanda faz o imposto mais barato, a empresa vai para lá e eles querem que recomponha esse imposto.
Evitar
ou seja,
paraíso fiscal.
Ou seja, todo mundo paga o dinheiro mais alto e os caras continuam mandando e a gente que é país pobre fica passando o chapéu. Mais ou menos a reforma que nós vamos ter aqui no Brasil.
Igualzinho.
É isso?
É mais ou menos isso. E com a reforma, eu pesquisei com alguns contatos em Brasília, o que eles estão tentando que no Senado apareça é o limite máximo do IVA. A junção do CBS, da Contribuição de Bens e Serviços, com o Imposto de Bens e Serviços, que deveria ser no máximo 25%, que já é caríssimo.
Tá.
Mas, além disso, dá a possibilidade que os estados continuem apresentando tributos estaduais. Porque aí vem a pergunta. Tem receita estadual, o fisco do estado. Todo esse pessoal vai aonde? Vai deixar de trabalhar? Vai ser demitido? Vai ser recolocado em algum outro lugar? Não.
Entendi.
Tem que gerar um trabalho para eles. Então vai ter mais imposto. Então, a possibilidade de que essa reforma tributária traga algo melhor é muito difícil. A grande vantagem, que é um detalhe muito interessante,
vai começar a partir de 2033,
plenamente. Não, mas já começa agora.
Não, mas pleno é 2033. Sabe por que 2033?
Tem uma explicação política. Que a gente vai morrer até lá, é isso?
Não, esperemos que não. Porque até 2033 não vai ter nenhum governo que tenha duas vezes aparecido na sua reeleição. Então, por exemplo, hoje está o Lula e os governos do Estado. Vai mudar em 2026,
certo?
Em 2033 não podem ser os mesmos. Se forem que hoje não está e ganhou outro em 2026, não está hoje. Então, se garante dessa forma, Segre, de que sejam todos diferentes.
Segre, quando a canhota entra, não fica no mínimo 30 anos.
Mas não a mesma pessoa.
Mas do jeito mas que está, com o dinheiro que é distribuído, o cara vai colocar outra pessoa.
De qualquer maneira, vai ser difícil, Emílio, que o Lula se mantenha no ano 2026.
Por quê? Você também está igual o outro lá, está botando...
Não, mas não é fé. Não é, é uma questão de lógica, de idade.
Não, o Biden... O Biden está caduco.
O Biden está chamando os eleitos de Vladimir.
Mas é capaz dele ganhar.
O Biden confunde tudo.
Mas é capaz dele ganhar.
Duvido.
Não sei.
Não, o Biden não pode nem concorrer. Eu acho que não vão deixar
não
ele.
Não sei.
Não vão deixar.
Vai entrar quem?
Ele está errando muito. Provavelmente.
A vice é pior, pô.
Kamala
é pior.
Pelo menos
Kamala
é mais jovem.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, uma fofoca aqui, que é o seguinte. Diz que na Argentina os caras não têm plano de governo, nenhum nem outro.
Como assim?
Proposta.
Proposta.
Quais? Os próximos candidatos?
A eleição é agora, pô.
Tem as primárias dia 13 de agosto.
É.
E aí te trouxe outra novidade de lá. Você que defende o Milei.
Milei vai ser.
Vai ser.
Ele foi pego vendendo candidaturas.
Ah,
no duro?
Não, mas vamos tirar o Milei.
Narrativa.
O Milei, ó, tiraram a...
50 mil dólares. De lá, irmão.
50 mil dólares.
É, como é que ela chama? É que
ele é da moça lá.
Não, da Bullrich. Não, mas é informação. É só
ok, veja.
Não, tiraram.
Presidente.
Tiraram. Agora é moda. Tiraram o Bolsonaro.
Não
que
vai tirar, vou fazer e vai concorrer.
Tiraram a Corina. É Corina, né?
Maria Venezuela. Corina.
Da Maria Corina. Venezuela. Tiraram a Corina da Venezuela. Vão tirar o Milei da Argentina.
Não, vão tirar. Querendo. Ele vai concorrer. Não vai tirar ele.
É.
Mas ele está vendendo. Tem muitas informações em âmbito judicial, inclusive, denúncias feitas por pessoas que foram oferecido um cargo de, por exemplo, vereador, 50 mil dólares. Você quer ser vereador? Coloca 50 mil dólares.
É. Ele estava pegando a grana da
turma. O que ele defende? Como que deveria ser o valor de cada um para bancar a campanha? Até aí tudo bem, mas o problema é que se você não tem esse dinheiro, não pode concorrer. Então, a pessoa que pode ter uma ideia boa, um intelecto bom, mas não tem dinheiro, não pode entrar na política. É uma questão...
E como é que estão as encuestas? Lá.
As encuestas hoje dão, misteriosamente, 25% para o atual governo, que o candidato é Sérgio Massa.
O Sérgio Massa é o Haddad de lá. É. A inflação, você vê a Argentina, os caras são mais loucos que nós. A inflação lá é 150%.
Por ano, isso.
Por ano.
Sim.
O dólar blue era 300, está 500 agora.
Sim.
E o ministro da Fazenda...
Que fez toda essa porcaria.
Tudo isso é o candidato e está ganhando.
Olha aí.
Vai entender.
Não vai ganhar.
Está ganhando.
Não vai. Ele está segundo nas pesquisas, porque tem aquele dissonante cognitivo militante. Não importa o que você mostra, não importa o que ele vê, está na porcaria
total. Parece algum lugar.
Mas ele continua insistindo com isso. Vota nisso.
Meu Brasilzão.
É.
Parece com o Brasil.
É. Sim. Então isso vai continuar. A Bullrich e o Larreta, que vai definir no dia 13 de agosto qual dos dois será o candidato, estão juntos em 33%, que seria o melhor. E o Milei está oscilando. Estava em 25%, agora está em 17%, por causa dessas denúncias.
Entendi.
Posso
o gordão é do Milei, pois não.
Uma pergunta da pauta que você trouxe aqui. Por que a China está usando redes sociais para entrar na América Latina?
É uma estratégia de longo prazo. Porque agora com as redes sociais, por exemplo, você começa a enxergar publicações iguais, por exemplo, dos astronautas chineses em diferentes lugares, em diferentes plataformas.
Certo.
E aí você tem hoje, a energia do Chile está na mão dos chineses. Os portos e uma usina nuclear está sendo negociada para a Argentina, na mão dos chineses. Campos, produtores rurais muito grandes, empresas de alimentação da América Latina toda, os chineses. Então, temos que prestar atenção. Por exemplo, você sabe que 50% da tecnologia de comunicação do Brasil está na mão do Huawei?
Sim.
50%.
Sim.
E tecnologia é tudo.
Lógico.
Então, toda essa questão dos chineses ocupando espaço é muito grande.
Então, mas na África não foi muito bom, não, para os africanos, esses chineses lá, né? Que eles estão lá há mais tempo, né?
Eu não sei, o que, que aconteceu na África?
Tá, tem uns rolos lá na África. Já foi, meu amigo.
Já era. Não, falta o Senado.
Não,
né?
Que Senado? O
Senado vai piorar.
O Senado é liso, passa mais fácil ainda.
Você acha?
Eu acho engraçado. Vai piorar. Pega lá o arcabouço. O arcabouço foi pro Senado, piorou. Tudo que vai pro Senado, pior. O Senado tá mais na mão do vai o que eles quiserem.
Então aí vai complicar mesmo.
É, lógico que vai. Já deixou passar.
O problema aí é que quando deixa passar, depois não volta.
Não volta pra trás.
Depois
entendeu?
Não volta. É. E tem uma passividade muito grande, porque os deputados são eleitos pelo povo para representar o povo no Congresso. Os senadores são eleitos pelo povo para representar os estados provinciais na Câmara do Senado. Aonde que estão os eleitores reclamando deles?
Não
com
tem.
Medo.
Não é com medo. Eu acho que a gente não gosta muito de democracia aqui no Brasil.
Como assim?
A gente prefere uma autoridade ditando regra. E a gente segue e vai embora. É difícil você ter uma... Porque, pô, é um absurdo as coisas que acontecem aqui nesse país.
Exato.
E ninguém reclama. Pô, a gente viu tanta coisa acontecendo.
Vários Pelés na Constituição.
Vários Pelés em Constituição, Pelé em
então,
tudo.
Então, mas é que cansa também, Emílio. Então, o pessoal...
Então, mas não pode. Não pode deixar. Deixou.
Mas é o que a gente fala aqui. Ó, tem que inflamar lá dentro para poder o povo aqui de fora também fazer alguma coisa.
Eles são os representantes, não é a gente que é os defensores dos deputados e dos senadores.
Não é o povo que deixa. Se o povo não quiser, não
o povo
vira.
Tá com medo. Não, você tem, toda a verdade. Razão. Se o povo medo, não quiser, não dá.
Medo.
Mas
medo
quem tá entendendo é quem tá lá dentro.
Tem medo.
É, então não reclama, né?
É, não, vai fazer o quê? Pagar imposto.
Teve um escritor francês que chama Philippe Destout, que fez uma frase muito interessante, que disse, os ausentes nunca têm razão. E é verdade. Você os fala, ausentes, reclama, nunca tem razão.
Nunca, é verdade.
Se você se omite com alguma coisa, você, ó,
assume o B.O.
Sugarman, você tem que... Não, não, peraí, por que, que você e não eu? Por que não
que
os
não
dois?
Nós.
É.
Então, você vê, inclusive, devem receber mensagens o tempo todo. Vocês deveriam fazer... Peraí, e por que, que você não vem também?
É isso aí.
Porque hoje, a vantagem que tem as redes sociais, que a diferença de alguns anos atrás, a comunicação era ativa para quem emitia... E o outro escutava e não falava nada. Não tinha como interagir.
Sim.
Hoje tem como interagir. Nas redes sociais, mesmo no chat agora do Pânico, neste momento, tem um monte de gente
sim.
opinando.
Xingando
sobre
muito
o programa.
A gente.
Xingando, mas tem a liberdade de xingar, a liberdade
claro,
de opinar.
Claro, claro.
Antes não era assim. Antes você poderia receber uma xingada de alguém que estava na TV te olhando ou no rádio te ouvindo.
Uhum.
Isso mudou. Essa mudança nas redes sociais deveria permitir que as pessoas se manifestem. E não uma questão crítica absurda, senão dizer, ó, isso aqui está errado, por isso, por isso, por isso. E propomos isso, 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 com respeito.
Mas não muda. Aí a turma cansa, quando a pessoa vai para a rua querer manifestar, fala onde está errado, fala o que quer, que tipo de mudança que quer, nada muda, o pessoal vai na caneta e ainda ri da nossa cara. E aí, quando você dá um passo e tenta manifestar a sua indignação, você é preso sem nenhum meio legal.
Perdeu mané numa bola.
E é isso. É. E então, a turma enche o saco. Elas tentaram colocar as suas insatisfações, foram presas e falaram assim, eu vou sair para nada mudar ainda ser preso, eu quero que se lasque.
Resumindo, se você sai para fazer alguma coisa, você é vagabundo. Se você não sai, você é preguiçoso. E aí?
Pronto.
Mas aí sabe onde está? O Brasil tem uma vantagem muito boa, que é a escolha uninominal do candidato. Tem outros países que tem uma lista lençol, que alguém determina e a lealdade vai por quem te colocou na lista. Você não tem como optar por esse candidato ou esse através de um número. Mesmo com toda a reclamação que possa ter em termos eleitorais. Você escolhe. Agora, você lembra quem você votou?
Eu lembro.
Tá, você controla o que...
Nem falo quem eu votei, porque eu fiz uma puta burrada. Mas aprendi.
Não,
ótimo.
Claro. Não vamos
então,
falar de batata.
Daqui
aqui.
A próxima você vai votar melhor. Mas como muda isso? Se não está de acordo com o que está acontecendo, tem agora as eleições no ano que vem para alterar o equilíbrio eleitoral. Coloca poder nas prefeituras, que são elas que chegam ao eleitor primeiro que nada.
Perfeito.
E aí, no 2026, se você não está de acordo... participa, porque os ausentes nunca têm razão.
Sim.
E aí você muda as questões aproveitando que tem a possibilidade de escolher esse candidato. Mas controla o que ele faz.
É, mas aí você escolhe o candidato, vão lá, derruba o candidato também. Aí é...
Tem a democracia plena.
Exato. Isso.
E a nossa agora foi eleita na Suécia. Na Suécia tem um.
Suécia.
Eles fazem a democracia no mundo. A nossa chama democracia de urna. É. A nossa democracia só vale na eleição.
Só.
Ela passou a eleição. Oi? Não, não.
Ela
vale na.
Só no período.
Não. Ela vale naquele período. Sei lá, vota, você troca, não sei o quê. Beleza. Vai lá e muda. A partir desse momento. O eleitor já era. Não
aí,
tem mais.
Dois anos,
mas agora... Tanto é que eles fazem o que eles querem. Eles
Sim.
se juntam para votar.
Sim.
Votam.
Sim.
Votam juntos.
Voto votar junto.
Eles ficam o tempo inteiro aí, brigando. Não, eu sou moralista. Eu sou. Eu sou da esquerda. Eu sou
muda de lado.
Ah, e o aborto. O aborto, eu sou da liberdade. Eu sou contra o aborto. Na hora de votar salário, é tudo junto.
Exato.
Na hora de votar privilégio, é tudo
Exato.
Junto. É tudo abraçado.
É esquecem. É camarada.
É camarada. Mas na época da urna, a gente vale.
Sim.
Porque aí são os nossos. Valores.
É isso.
Mas sabe onde está o perigo daqui para frente? Na ditadura democrática. O que aconteceu na Nicarágua, o Sim. que aconteceu na Venezuela.
Sim.
E a gente não vai percebendo. E de repente,
já
quando
tá
chega, não dá para sair. Essa é a atenção que nós temos que prestar.
Mas então, mas prestar atenção a gente está prestando, segredo. Mas o que vai fazer? Não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer.
Sempre
a turma.
Tem.
Não tem, não tem. A turma lá está lá. Votando, que nem o Emílio falou. A turma tá lá votando, vota junto, mas na bancada tá lá falando contra o aborto, contra a trans, mas tá votando junto. Mas pra turma, pra da direita principalmente, aplaude. É, ele está levantando a bandeira contra aborto, contra não sei o quê, mas tá votando junto. Agora, eles falam, ah, a turma tem que se unir, o pessoal tem que ir pra rua. Tem que ir pra rua é o caramba, vocês que tem que tomar
Lógico
vergonha.
Lógico que tem que ir, gordão.
Que tem nada, não tem nada porque vai preso.
Seja
tem nada porque vai preso.
Você não gosta de fazer
porra nenhuma. Gorda e vai Como lutar
os caras estão todos uns vagabundos lá.
Vem não.
Eles se juntam pra votar a favor dos... Para. Deixa eu falar.
Deixa ele falar.
Deixa
eu
almofada. Porque esses caras, eles se juntam pra votar quando tem privilégio pra eles. E aí, na hora que tem que colocar a turminha, que é a gente, pra ir pra rua, é só do nosso, velho. Eles não veem isso aí, não. Então, ó, é vocês aí, deputado, senador, vocês que se juntam pra fazer aí a manifestação que vocês querem, que aí depois o povo vai atrás. Agora, só levantar a bandeirinha, fazer memezinho,
Verdade,
vai tudo
boa.
Dormir. Vai. Esse negócio aí que o Emílio falou de só serve na urna, eu, pelo menos eu, não meto mais a cara pra ninguém, não. Boa. Vocês que se virem aí.
É deputado Almôndega tá revoltado.
E tem que ser mais porque democrático, tá todo mundo de saco cheio dessa merda, velho.
Que isso?
Tá todo mundo de saco
calma,
cheio já.
Calma.
Não, calma é nada. Todo mundo de saco cheio.
Sabe do que
todo mundo
vendo?
De saco cheio. Os grandão ri da nossa cara, os que estão lá tentando, diz que tá tentando lutar, quando precisa, vota junto. Então vai dormir todo mundo, velho.
Calma.
Todo mundo de saco cheio.
É. Fez o corte, hein, Morgadão?
Ah, fez corte é o caralho.
Que isso? Calma!
Eita!
Tá nervoso.
Mas você sabe que o político tem medo
não é corte, não,
velho.
É verdade essa porra.
Barbaridade.
O político tem medo do povo na rua.
Não tem mais. Não tem mais.
Tem.
Não tem. É o povo na rua que tem medo dos políticos.
Não,
porque
tem sim.
Olha o que aconteceu 8 de janeiro. Teve os picareta, teve os bandidos que quebrou tudo, teve. Mas teve gente que não tinha nada a ver e tá preso, velho. Então, é o povo que tá com medo dos políticos. Não é eles têm medo da gente, nunca teve
e
medo.
Você já votou pro cara representar lá. E ele não representa.
Também. Não representa nada.
Anistia, votaram tudo junto. Aumento, votam tudo junto. Então, quer dizer, você... quiser, você pode.
Mas agora tem essa questão do Barroso que foi mostrado agora, é uma questão preocupante.
Sim.
Muito preocupante.
Sim.
Vamos ver o que o Senado faz em termos disso. Se o Senado não fizer
então,
nada,
mas o não Senado vai fazer nada. Fazer. Tudo rato preso.
Mas isso aí que ele fez, ele foi vaiado, né?
Então, mas ele mesmo tava... assim, não interessa.
Não importa.
É o que ele
é vaiado,
falou.
Pega o boné e vai embora.
É o que ele falou.
Agora o cara levanta uma dessa.
É grave.
Ele foi uma resposta que ele deu pro. Tá lá, ó, tá vendo? Ele tava. Isso aí foi com os enfermeiros, não é isso? Foi o pessoal da. Eram os enfermeiros, não é isso? Pô, não sei, vocês que são da. É os enfermeiros, não é isso? Que deu a pauta.
O cara cometeu crime de responsabilidade, ele não pode
ele
falar
tá...
isso.
Não pode.
Ah, lá, ó.
E o Senado não vai fazer nada, e mesmo se fizesse, o presidente também não ia colocar
no
isso.
O UOL
em pauta.
Já tá aí falando, ó. O UOL já tá falando não, assim. Não, o Barroso estava se referindo
a derrota do bolsonarismo nas urnas, ou seja, que perdeu para a maioria.
Mas não foi isso então, que ele falou, não.
Mas essa
foi
é sempre a desculpa.
Mas o UOL está aqui.
Tá? Lógico, o consórcio vem para apoiar, né? Pano, o consórcio então, vem falando que bem que bonito.
Vai, não vai acontecer vai nada. Lógico que não dá nada.
Vamos lá.
A gente tem que pagar.
Vamos lá.
Posso contar onde eu vou estar?
Claro, lógico.
Sábado, Quatrino.
Quatrino
já é característico.
Sempre sold out.
Sempre. Por enquanto, estamos aí. Depois temos, agora, sexta-feira, amanhã, começamos um show novo no Urus.
No Urus que tem
tango e boleiros.
Que restaurante bom, hein?
Muito bom.
Muito bom.
Muito confortável, comida maravilhosa e vai ter um casal de tango dançando. Opa. Tango também. Oh. Além de
o Urus, ele cantar. Fica ali.
Você tem que ir com a tua mãe, viu?
Eu tenho
com
a minha mãe.
Na Europa
vou
ali,
dançar
né?
com a mãe do Zuc. Isso, isso.
Você
vamos
chama
dançar.
Chama minha mãe para cantar também.
Claro, lógico.
Pô. E é maior que o Quatrino, né?
É maior que o Quatrino. O Quatrino é mais intimista. Isso, por isso temos boleiros. Aí no Urus temos tangos
mais
e boleiros.
Espaço.
Que mais?
No dia 27 de julho, eu vou estar em Pindamonhangaba. É difícil isso.
Pindamonhangaba.
Não dá para falar muito bem.
Fala Pindamonhangaba.
Isso. Pindamonhangaba.
Isso.
B de Brasil. E o engraçado, eles me pediram que eu vou falar sobre economia e política brasileira, mas que no final tenho que cantar.
Ah, é?
Agora é meio como que você pode falar o que quiser.
Isso é um inferno
final...
também. Às vezes você não tá afim, né, de cantar, você quer fazer a parada.
Não, mas é
tem
bom,
que dar
é bom,
20% é do cachê pra gente, então.
Lógico. Por isso tem 20% de desconto na peça.
Aê.
A peça de teatro
ele
tem
dá pro
20%.
Público, não é pra você,
não
vagabundo.
É pra você, querido.
Que
para
mais?
O público.
Que mais?
Não, e bom, tem outubro. Já fizemos ontem as fotos. Em qualquer momento aparecem as fotos da peça Socorro, Meu Pai Argentino e Direita no
que
Santo
tá
Agostinho.
Já
no
tá à venda.
Olha o ingresso.com.br.
Você já está com a agenda igual do Gordão, hein?
Sim, graças
tá meia
a Deus.
Hora falando.
Socorro.
O que mais?
Não, só isso.
E
agora
que você trouxe?
Eu trouxe. O povo que não se escuta e não se assiste está pedindo músicas. Esse sou eu.
É você?
Não, não é.
Sou eu, sou que eu.
Isso.
O dia,
não,
é o segredo, o dia do Spardner.
Eu sou teu fã, segredo, mas
não,
você tá
não faz isso, não.
É o Alba.
Tinha o dia do Batman. Tinha o dia do Batman.
Não, não, não.
Você tá começando a dar uma morcilha pro lado.
Não faz, não.
Não, tô fortinho aí, ó.
Tá.
Não, não, isso não.
É o chouriço.
Não, aí, aí.
Não
tem problema nenhum, viu, segredo?
É o chouriço ali. São coisas da qual...
Chouriço armado.
O que você trouxe?
O povo pediu e eu... trouxe relógio.
Morcilla, né?
É um bolero muito bonito que não é cantado para um amor, sino para que o relógio detenha as horas porque a pessoa está pronta para morrer.
Sim.
Então o amado pede para o relógio parar porque pode vir a morrer.
Entendi.
Essa é a fase. E depois, uma coisa importantíssima, Emílio, você sabe que em todas as apresentações o povo está pedindo no final Janjo e Janja. Essa é.
Sucesso.
Eu acho que eu vou colocar no Spotify porque está arrebentado.
Que é do Janjo Peninha, Janja, né? Que você fez do
mais. Mas vamos fazer o Janjo e Janja, então.
Você quer fazer Janjo e Janja?
Melhor, Janjo e Janja.
Deixar o relógio para a
relógio
semana que vem.
Depois.
Aí preparou com tanto carinho.
Você sabe. Oh, o Janjo e Janja é um sucesso.
É sucesso. É o hit. É.
Não, eu treinei sucesso. O relógio, mas vamos fazer não, Janjo e Janja.
Preparou meia hora.
Não, você aí vai ficar um puta de um
tá aqui,
programa
tá aqui,
musical.
Tá aqui, tá aqui.
É o Clube do Bolinho.
Sabadaço.
Não, é difícil, é difícil. Então agora. Senhoras e senhores, isso aqui é um clássico. Mas é, a gente não está muito divulgado no, nessas
não.
plataformas. A gente está meio... Mas contra fatos não há argumentos. É um sucesso, que é o Janja e Janja, que é a alma gêmea.
É a adaptação do Peninha, que me desculpe isso. Que detonamos a música dele.
Então não, ficou boa.
Um abraço
ficou
para
boa.
O Peninha.
Ficou boa. Grande Haroldo.
Mas vamos aí, então.
Então vamos
então,
lá.
Então, a pedido, você que manda. Aí. Vamos aí, Janja e Janja.
Tem GC? Põe um GCzinho aí, ó.
Come on.
Sabadaço. Por você autorizo as compras que você quiser. Invento viagens pra você conhecer lugares que não conhecia antes. Tem algumas coisas que acontecem e que o povo não tem de saber. Por exemplo, as compras feitas no alvorado, querer um cargo e dizer foi sem querer. Quantas vezes num sofá caro você busca o meu olhar e me fala com palavras que quer viajar de novo e eu fico esperto. De repente você me olha com ternura e me faz falar que sim. Estamos muito tempo fora do país.
Agora, o todo mundo vai.
Janjo e Janja, almas gêmeas, guardem o cartão. Vocês viajam, vocês gastam, e quem paga é o povão. Narrativas sem pecanhas, sonho ruim de se viver. Se gastarem, que seja a grana de vocês. Janjo e Janja, almas gêmeas, baita frustração. Vocês vivem como ricos, e quem paga é o povão. E os pobres, onde ficam, tá difícil de absorver. Se gastarem, que seja a grana de você.
Aí está Gustavo Segre, presença ilustre nesse programa. Segre, show de bola. Mais uma vez, muito obrigado.
Eita. Obrigado a vocês.
Grande sábado, Segre. O Segre vai amanhã.
Amanhã no Urus.
Amanhã, sexta-feira, no Urus. Fica aqui na Avenida Europa. Para você de São Paulo, Europa. Tem noite de tango especial.
Boleiros.
Sábado vai estar lá no Quatrino, que já é um clássico. Novo. E também tem um espetáculo. Entra na rede social, lá tem todo o caminho, que é segre.gustavo nas
aí.
Redes sociais. E na programação da Jovem Pan. Segre,
muito obrigado.
O argentino mais querido.
Sim,
do Brasil.
Carismático. Até exatamente. Quinta que vem. Estamos preparando algumas coisas aí novas para quinta-feira que vem.
Ah, é?
Boa. Boa. Vamos ver.
Então vamos agora, senhoras e senhores, já posso... Então nosso convidado de altíssima categoria hoje, pode rodar a vinheta, por favor.
No programa de hoje, o empresário que manja tudo sobre a área comercial.
Estamos juntos, né? Let's go!
Um grande empreendedor e líder setorial que com muita desenvoltura e habilidade chegou até a presidência da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras.
Estamos juntos, forte abraço.
Vem aí o grande João Galassi.
Galassi. Aliás, o Samidana fez essa ponte pro Galassi estar aqui pra gente
aí responder.
O Instagram é @portalabras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, e o YouTube Portal Abras. Quem vai fazer a primeira? Professor.
Primeiro, obrigado pela presença, Galassi. Você sabe que na reforma tributária, os alimentos foram dos itens pautados com preocupação. Tanto é que não estava previsto a isenção, depois entrou. Mas hoje, em reportagem da Folha de São Paulo, falam de uma brecha para o novo imposto na reforma tributária, falando que basicamente os estados têm os fundos deles, que eles fizeram para desenvolver o próprio estado, e que eles poderiam criar impostos valendo até 2043, inclusive em produtos acabados ou semi-acabados, que incluiriam alimentos de todos os tipos. E aí eu pergunto, qual a posição da Abras em relação à reforma tributária?
Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês nesse momento. Sami, esse eu acho que é o ponto que o Emílio toca muito, da questão de você desconhecer o debate sobre a reforma tributária. Mas o ponto é que não é que não houve um tempo longo de debate sobre a reforma tributária. Houve... e muito tempo. O problema é que, quando chega próximo da votação, aparece
novos textos. Exceções.
Adaptam.
Aí começa, nós temos essa sensação de que não houve um grande debate sobre a reforma, e muitas vezes colocando em risco o trabalho de todo o setor, a Abras, as frentes parlamentares, o Congresso, para chegar a um consenso de uma cesta básica isenta, né, nacional. E, nesse momento, nós temos aí esses penduricalhos que acabam colocando em risco o debate sobre a reforma. E, entre outros temas também, que nós temos aí sendo discutido. Esse fundo, inclusive, foi criado, se não me engano, em 2016, com a liberação do Confas, e agora estão querendo criar uma renda adicional, um tributo adicional para esses fundos, que daí não é o correto de forma alguma. Me parece que o novo relator, O Eduardo Braga, no Senado, já está questionando. Inclusive, o próprio Haddad, o ministro Haddad, está contra esse movimento.
Então, não vai... Não vai. Tá bom. Ele é contra, ele é contra vai, até a madrugada da votação. É. Na madrugada da votação...
Sim.
Fala, quantos bits tá precisando aí? Ah, quanto foi?
Quantas
foi
emendas?
Ah, precisa mais 9 pro Senado. Libera mais 9 lá e passa tudo. É uma maravilha. Eita, nós.
Queria saber... O
Gordão, você tá muito bravo.
Não, né? não tô. Já tá... passou, já.
É, e agora falou...
Era aglomerado, agora já soltei, agora tô tranquilo.
Tá, emagreceu.
Tô tranquilo. Até perdi 10 quilos aqui. Acho que foi um pouquinho que eu soltei. Agora eu queria saber do senhor o seguinte. Quais os produtos que o senhor acha que tinha que entrar na cesta básica nacional? Porque tem gente que fala assim, ah, não, tá defasado, precisa de mais coisas aí. Tem alguns produtos a mais que deveria estar nessa cesta básica?
Morgado, boa pergunta.
Aí, ó.
Deu a pauta finalmente.
Tava lá. Como se construiu essa cesta básica? No início do debate... Nós percebemos que o movimento que estava sendo construído para se formar a cesta básica, para atualizar o novo imposto, essa reforma tributária sobre consumo, ela não estava previsto nenhuma redução dos impostos sobre a cesta básica. Pelo contrário, estava previsto um aumento dos impostos sobre a cesta básica e foi aí que nós entramos junto com a Frente Parlamentar do Agro, junto com a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço para... debater com a sociedade e com os parlamentares a necessidade de se criar uma cesta básica nacional. E, nesse momento, o primeiro relatório que estava sendo trabalhado, porque nós tivemos três fases ali, né, Emílio? Além da discussão toda sobre os dois projetos, primeiro o relator Aguinaldo Ribeiro apresentou as diretrizes. Uhum. Foi o primeiro momento. Naquele momento, na segunda-feira, através de um trabalho muito bem estruturado do nosso Comitê Tributário da Reforma Tributária da Abras, ali nós conseguimos colocar no texto cesta básica. Com muito esforço, foi colocado, possivelmente teríamos a cesta básica. Logo na sequência, começamos... debater com o relator Aguinaldo Ribeiro, com o Reginaldo Lopes, com todo o grupo de trabalho. E naquele debate, chegamos a uma primeira proposta. No segundo, na apresentação da primeira PEC, também como diretrizes, vamos dizer assim, em 50% da alíquota padrão. Ali, o relator trouxe todos os produtos da cesta básica isentos de PIS e COFINS. Então, aquela foi a primeira base inicial. E ali nós temos todas as proteínas, como bovino, suíno, frango, arroz, feijão, hortifruti, leite, café, ou seja, uma série de produtos. Sim, importantes, completos. Uma boa cesta de alimentos. Só que trouxe uma proposta com uma redução da alíquota, que possivelmente pode ser 25, né? Ninguém sabe.
Sim, ninguém sabe. Alíquota, né?
E ali, nesse momento, nós discutimos e demonstramos que, olha, com essa redução de 50%, nós teremos inúmeros aumentos em produtos que hoje, primeiro, já foram desonerados do PIS e COFINS.
Sim.
Muitos desses produtos, alguns já são desonerados em vários estados. Aí nós apresentamos um estudo para debate, né, com o Congresso, inclusive com o ministro Fernando Haddad, que apoiou esse movimento de ter essa cesta básica isenta. O próprio relator Aguinaldo Ribeiro também apoiou. E ali nós temos a primeira base de produtos. Com a introdução de produtos de higiene, com 60% da redução da alíquota, com produtos de cuidados menstruais até 100%, e uma base de produtos isentos, uma base de produtos da cesta básica isenta. Porém, não definimos ainda quais serão os produtos, ainda não foram definidos. Por isso que nós estamos aproveitando o momento também do debate no Senado, para podermos incluir alguns produtos ou uma ideia de alguns produtos, por exemplo, como na limpeza, que tem uma relação muito importante na saúde das famílias.
Sim. Mas aí não entra o imposto do pecado? Porque o imposto do pecado ele pode entrar na bolacha que tem açúcar.
Exato.
Porque você vai lá, você fala, não, beleza, vai o bolacha. Bolacha faz parte da cesta básica. Você fala, mas a bolacha...
Tem o açúcar.
Tem o açúcar que faz mal, entra no pecado. Esses caras são muito malacos para... Tem que ser igual a firma, quer com nota ou sem nota. Sem nota é 20% mais barato, com nota é 100, sem nota é 80. E vamos embora.
E
abre a porta e chama para a freguesia. Alô, freguesia, sem nota é 80, com nota é 100. Quem quer levar? Porra, bicho, eles dão Tomé.
Dão um miguezinho no final.
Você tá lá no caixa. Você tá no caixa do supermercado, porra. Os caras são malacos.
Você sabe que eu tenho que reconhecer... Primeiro que nós temos uma base de políticos muito bem intencionados. E a boa política constrói movimentos importantes para a sociedade. Eu acredito nisso. Às vezes é duro ouvir isso. Agora, o ponto que você coloca é sobre o imposto seletivo. Esse imposto seletivo, nós temos que ter muita atenção.
Que é o que vem, né?
Exato. Porque ele é muito genérico.
É.
Ele está em produtos prejudiciais à saúde, ambientais, e que tem como objetivo principal diferenciar o IPI. Uhum. Ou seja, você elimina o IPI e acaba trazendo a receita através desse imposto. E eu particularmente acho, por exemplo, como senador... Eduardo Braga já colocou. Primeiro, ele quer os números, que até agora não foram apresentados.
Uhum.
Que eu acho muito importante nós termos uma ideia clara de qual é de fato a alíquota padrão que está se falando. A segunda é que ele colocou que precisa ter um teto.
Uhum.
E aí, com o teto, eu imagino que nós possamos resolver a questão dos produtos, dos impostos seletivos.
Uhum.
Porque se você tiver um teto global, não adianta ele continuar subindo aqueles impostos. Agora, vão entrar outros interesses também, né?
Lógico.
Nesse momento, teremos um debate muito impulsionado pela própria indústria dessa questão, porque a indústria... também vai se preocupar muito.
Mas
com
o senhor não acha que o problema são os gastos?
Não, senhor, não.
Joãozinho, Johnny, você não acha que o problema são os gastos exorbitantes de um governo que não para de gastar adoidado? É um cartão de crédito que a fatura, a gente não sabe nem qual que é o valor. Não é a cesta básica, é o quanto os caras estão gastando.
Nós temos uma discussão que eu acho que a gente, infelizmente, não abrimos nessa reforma tributária. Porque, por exemplo, o Sami conhece bem isso aí, dos 5 trilhões, 2 trilhões está para juros, 3 trilhões está nas três esferas, federal, estadual e municipal. Essa transferência de impostos que está indo da indústria para os demais setores é em torno de 470 bi, agora com as reduções aí que houveram, se a alíquota for 25, nós teríamos aí uma redução... em torno de uns 350 bi, mais ou menos. Esse valor, com uma pequena reforma administrativa,
sim,
dos 3 trilhões, você tira...
Tem dinheiro para você investir.
E aí, ou seja, a carga tributária de fato reduz.
Uhum.
Entendeu?
Mas Galassi, tem dois pontos aí. O primeiro é que quanto mais exceções se cria, mais quem, sim, não está na exceção, exceção paga. Agora, a minha pergunta é muito simples para você. Tem gente que fala assim, olha, reforma tá ruim, tinha que ser cancelada e deixar do jeito que está. E eu acho que os outros que apoiam a reforma, dificilmente alguém a apoia de forma irrestrita. A Abras, você faz parte, ela está no grupo que, vamos fazer ajustes para melhorar ela e passar, ou é melhor cancelar e voltar como estava? Qual que é o seu ponto de vista?
Nossa posição, sempre desde o início, é muito clara. Nós somos a favor da reforma tributária, porque nós sabemos exatamente o que ela poderá produzir de ganhos para a sociedade. Não há dúvida sobre isso. É simplificação, segurança jurídica, fim da guerra fiscal, possibilidade do aumento o crescimento da economia brasileira, não há dúvida sobre isso. Aonde que pega a reforma tributária que todo mundo acaba, de uma forma muito simples e batendo contra? É o valor, é o IVA. O valor da alíquota é absurdo no país. E esse debate sobre a reforma tributária trouxe um ponto interessante, que é a discussão de olha quanto nós pagamos sobre consumo. Sim.
Onde a gente vê na conta de luz.
Isso.
Pega a conta de luz da sua casa. Conta que chega lá, chega a conta
do dia.
Aí você, quando você começa.
Quase metade.
Quando você começa a olhar o que tem de imposto, aí você fala, olha aqui. Eu tenho que fazer o break, né, Dedê? Estamos fazendo um break agora para Abras. Especial esse para Abras. Portal Abras no Instagram, tá aí para vocês. Entra lá, vê o trabalho. E o YouTube Portal Abras. Reginaldo, manda o break aí, por favor.
Chuchu Beleza, com o Felipe Xavier.
Agora o Chuchu Beleza também é um aplicativo.
Ah, vai se fuder, meu.
Baixe o app e ouça todas as histórias da semana a hora que você quiser. É de graça.
Ah, parece uma louca, né?
Agora, se você quiser pagar um pouquinho por mês, você pode ter acesso ao conteúdo completo do Chuchu Beleza com mais de 6 mil histórias pra você.
Mas tem pra Android também?
Óbvio, Slidy.
Tem pra Android e iPhone, meu.
Todo acervo de mais de 20 anos de programa pra você. Chuchu Beleza app. Baixe já o seu.
Doutor Pimpolho.
Bem, doutor Pimpolho, chegou essa correspondência hoje pro senhor.
Deixa eu ver. Ai, se meu. Mais uma multa de trânsito. Se não dá, pô. Desse jeito eu vou perder a carteira, meu. Ô, Slidy, me fala o número da sua CNH que eu vou jogar essa multa pra você, vai, meu.
Pra mim?
É, Slidy. Você não tem carro. Pra você tanto faz levar multa, meu. Vai, me fala aí.
Mas, doutor Pimpolho, eu não tenho CNH.
Como não, Slidy?
Não tenho. Eu não sei dirigir.
Ai, se foda. Você também, hein, Slidy? Nem pra levar multa no seu nome você serve, meu?
Ai.
Ó, Slidy, quer saber, meu? Vou te matricular numa autoescola só pra você tirar a carta e poder levar multa no seu nome.
Ai, doutor Bimpolho, mas eu não quero tirar carta.
Não interessa, Slidy. Ou você tira uma CNH ou você tá demitida, meu. Você que escolhe.
Ai, tá bom, vai. Eu tiro, então. Mas que horas eu vou fazer as aulas? Vai ser durante o meu expediente?
Óbvio que não, né, Slidy? Você ficou louca, meu?
Bom, se vai ser fora do meu expediente, então o senhor vai me pagar hora extra?
Você tá louca, Slidy? Bebeu, meu?
Não, porque se eu vou tirar a carta só pra poder levar multa pro senhor, né?
Slidy, como você é, meu? Tirar a carta de motorista vai ser bom pra você também, bobona. CNH é um documento legal de ter, ó. Vem com foto. Hã?
Tá bom, vai. Eu tiro.
Aí! E ó, não precisa se preocupar não, hein, Slidy. Deixa que eu pago a autoescola pra você. Aí depois eu desconto do seu salário.
Doutor Bimpolho!
Tá bom, meu. Eu pago metade e você paga metade, tá bom assim? Nem pra você, nem pra mim. Fechou?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer ouvir o Chuchu Beleza a hora que você quiser? Então baixa o aplicativo. Chuchu Beleza é de graça.
Disponível para Android e iPhone.
Parlamentar do agro, o Domingos Sávio e o Efraim da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, o nosso comitê, que trabalharam muito, né? Todas essas pessoas e os deputados e senadores trabalharam muito nesse debate. Por quê? Porque nós alertamos, porque quando nós percebemos que o nosso consumidor teria um aumento na carga tributária. E aí que entra um pouco qual o papel de uma entidade como a nossa. Porque o ponto, quem paga é o consumidor.
Sim.
Quem paga é o consumidor, nós poderíamos simplesmente...
Uhum.
Qual é a alíquota que virá?
Dane-se o repasso.
Repasso, acabou.
É lógico.
Mas o nosso papel sempre teve esse sentido. o que nós podemos fazer pelo nosso consumidor. É esse, é o nosso, é o muito como você fala aqui, ah, o meu público, eu dou bola para o meu público, eu dou atenção para o meu público, que vocês estão sempre, né? E nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que dar total atenção para os nossos consumidores. E é isso que a Abras faz, e é isso que nós estamos tentando fazer, não só a Abras, as 27 estaduais coligadas à Abras, todo o setor supermercadista, que está trabalhando nisso.
Mas numa desculpa, Guerezinho, numa teoria de conspiração, pensando bem longe...
Mercado Boquinha.
É, conspiratório Boquinha. É, isso também não pode ser um grande plano, já que você citou o agro, de repente se botar a culpa neles, o agro fascista, e assim decretar aquela manchete que o governo sempre coloca no agro. Não é um pouco aumentar essas alíquotas para que o povo jogue a culpa em quem produz e não em quem foi o responsável pela alíquota?
Não, Fuzil, eu acho que aí tinha um pouco do conceito, aqueles que gostariam de trazer o conceito do IVA com imposto único e alíquota única, que não faz nenhum sentido para um país como o nosso. E o correto é como está sendo construído, uma alíquota padrão com algumas alíquotas que possam dar tratamento especial para os produtos essenciais, para os serviços essenciais, como, por exemplo, tem outros produtos e serviços que estão tendo a alíquota reduzida, porque são especiais.
Então, mas aí você... Porque a bagunça vem de muitos anos. É que nem você ter uma casinha e fazer o... Né? Normalmente você vai fazendo aos construção do lado, né? Você vai
puxadinho,
que a gente vai fazendo na casa, não sei o quê. Quando viu... É uma confusão danada, porque tem aquela história dos supérfluos. Então, esse produto é supérfluo, este é supérfluo.
A gente taxa viu na pandemia.
Ele. Taxa ele absurdamente. E o outro é um produto essencial. Isso. Aí o produto essencial.
O cara
aí...
que vive disso, o supérfluo é essencial.
Exatamente. Pra gente aqui, o essencial é o microfone.
Exato.
Pra gente precisa. Então, virou essa confusão para arrecadar, né? O Estado é muito...
Não, o conceito do IVA, na maioria dos países que ele foi implantado, ele tem alíquotas que diferenciam produtos e serviços em função da sua essencialidade. O que nós começamos a confundir um pouco aqui no Brasil foi ter uma discussão sobre renda em produtos, ou seja, quando se fala em renda, aí você de fato discute a questão da classe social. E quando se fala em produtos e serviços, você, de alguma forma, você precifica com as alíquotas conforme a sua essencialidade, mas todos...
Não, mas alguém paga.
Todos vão pagar.
Não, então, que nem universidade grátis.
Isso.
Universidade pública não é de graça.
Está embutido em outro esquema.
Então,
saúde. Saúde grátis para todos. Pô, custa mais de 100 bi esse negócio aí. Não tem nada grátis.
Mas essa é a função
alguém...
mas
alguém
está pagando. É a nossa função. É a nossa função levar... inclusive está na Constituição, levar a saúde... A população.
Não, mas também não funciona, né?
Ah, bom. Aí
também tem liberdade de expressão. Tem tanta coisa na Constituição.
Porra,
a Constituição.
Aí tem que chamar o ministro da Saúde.
A Constituição está desacreditada há muitos anos, essa Constituição.
Eu ainda.
Segurança, enfim. A gente tem todos esses direitos aí. Segurança, educação, saúde.
Dignidade humana.
Mas nós temos que perseguir o sonho. Eu acho que a gente não pode desistir. De qualquer forma. Nós temos que seguir aquela trilha no que a gente acredita. Por exemplo, eu acredito que a sociedade brasileira deveria de ter uma cesta básica isenta. Eu acredito.
Falando nessa
questão. E o setor acredita? Desculpa, Guaré.
Imagina.
E o mais importante, independente de se eu acreditasse ou não acreditasse, também não ia mudar nada.
Uhum.
Quem acreditou e acredita e está caminhando nisso são os políticos. O mérito é deles.
Uhum.
O mérito é lá do Aguinaldo de colocar na proposta. O mérito vai ser do Senado, se o Senado aprovar a cesta básica isenta.
Então, mas lá em Portugal, os caras tiraram o IVA de produtos meio essenciais. Agora que teve a inflação, eles tiraram o IVA de produtos essenciais. Tem alguns produtos lá de supermercado, normalmente é de comida e tal. Mas não adiantou muita coisa, né?
Ah, eu não conheço.
Não adiantou muita, parece que não adiantou muita coisa na inflação, porque estava a inflação acelerada. Falou, vamos tirar o IVA desses produtos aqui. Não,
mas claro, você desacelera.
Mas é claro que o que você falou, Emílio, existe... Tomando como base que não vamos mexer na carga tributária. À medida que você isenta alguns produtos, cesta básica, um está falando da importância, mas tem vários outros que querem isentar, por exemplo, tudo que é educação, tudo que é saúde, tudo isso. Vai compensar onde? Nos serviços. Porque você tem que... O cara...
Isso, você pagar tira de um lado e o outro está então, pagando. Eu quero saber quem vai pagar a conta.
Por isso que é muito perigoso as exceções. Então, cada exceção precisa ser muito criteriosa na hora de implementar, porque senão vai pegar que a classe média. Porque quem usa Uber é considerado ou rico ou classe média alta no Brasil. Netflix, idem. Então, existe essa discussão. Por isso que o texto precisa ser claro quanto às exceções, porque vários setores estão fazendo lobby e falam não, meu setor aqui é mais importante. Cesta básica, alimentos, existe em vários países, né? Essa questão de é uma segurança.
Segurança alimentar, de saúde.
Mas assim, educação, eles querem por exceção em cultura. Eu tenho muitas dúvidas.
O que é cultura?
Exato.
É. Subjetivo.
E não é só isso. Cultura é importante, mas é mais importante que segurança? É mais importante que vestiário? É mais importante que quem? Então, essa pra discussão é importante.
Depende de quem decide, né?
Exato.
E é um ponto importante aí, né, Sam? Em nenhum momento nós discutimos o setor dos mercados. Não, em nenhum momento. Nunca.
Não está na pauta.
Não está na pauta.
Pandemia lembraram, né?
Exato. E nós trabalhamos bem na pandemia, isso, graças a Deus. Atendemos a população.
Mas olha, o Vale... Mas, Guaré, você ia falar... Fazer a pergunta.
Desculpa, Guaré.
Não, o que eu ia falar é que aquela hora que o senhor está falando de acreditar no sonho e tal e tudo mais, a primeira pergunta seria o seguinte, a cesta básica, ela é a mesma em todos os estados, os produtos e tal, eles são os mesmos em todos os estados.
Excelente pergunta.
E uma outra coisa também, se a cesta básica, ela, a ideia é que ela mantenha uma família, por que que um político, em vez de receber sei lá quanto de vale refeição, ele não recebe uma cesta básica?
Guaré, vou na primeira pergunta.
Beleza.
A tua questão. Primeiro, em cada estado tem uma cesta básica. E foi exatamente essa proposta que nós levamos para o Agnaldo, para o Agnaldo Ribeiro, que era o relator, para que ele criasse a cesta básica nacional isenta. Então, esse é o primeiro passo. Agora, nós já estamos fazendo um levantamento no Brasil de todos os estados, para exatamente entender quais produtos estão presentes na cesta básica de cada estado, para fazer uma composição desses produtos, para, caso seja aprovado no Senado, que eu acredito que será, aí nós vamos debater a lei complementar. E nesse momento nós queremos fornecer todos os dados para que os políticos possam tomar as decisões melhores aí da forma... Sim. E a segunda pergunta eu deixo para você mesmo responder.
Eu acho que já foi, né?
Qual que você acha que é a raiz do problema do varejo ter sofrido tanto? A gente mostrou aí o pão de açúcar, né? Acho que a Lojas Americanas nem entraria nesse caso, mas é o problema dos acionistas, é um problema... Qual que você acha que é a raiz desse problema? É pandemia?
Não, eu acho que aí é uma questão muito da própria empresa. Não há uma relação direta com o setor. Primeiro porque o setor vem crescendo. E, inclusive, nesse semestre aqui, nós crescemos 2,3% e nosso objetivo de chegar ao final do ano a 2,5%. E nós estamos crescendo ao longo de todos esses anos. Inclusive, a própria pandemia ali não é mérito de ninguém, né? Era uma obrigação. Mas, enfim, o setor vem crescendo, as empresas regionais crescendo muito, as internacionais também, enfim. Mas não é uma...
Então é má administração, então.
Eu não acredito que é má administração, porque aqui, puxar para o nosso associado, né? A gente
lógico, claro.
Óbvio.
Eu acho que quem opera no Brasil faz um excelente trabalho. E isso é uma questão mais... Como você comentou, lá nos acionistas, França e tudo mais. Não tem nada a ver com o Brasil.
O que segura um pouquinho, principalmente quem é de comunidade, são os supermercadinhos, os mercadinhos de bairro e tal, né? Sim. Espero que o senhor diga que também é uma excelente pergunta. O que acontece? Vocês fazem
pergunta,
também...
É, boquinha, é sério o assunto mercado aqui,
vocês fazem uma fiscalização no sentido de esse mercadinho conseguir também comprar com um fornecedor com um preço justo para que ele tenha uma revenda? Ou vocês só trabalham na supervisão e coordenação ali das grandes redes?
É, excelente pergunta.
Muito obrigado.
Nossa, ele pulou também.
É o prêmio Pergunta Boquinha.
É, troféu Boquinha.
Boquinha do ano.
É, porque, de ouro. Na verdade, tem dois movimentos. Um movimento são as centrais de compras que a Abras apoia para que eles se reúnam para poder ter um maior poder de compra e automaticamente ter um volume maior, e isso dando escala você consegue comprar direto das indústrias. A outra é o próprio trabalho que as estaduais, que são as entidades nos estados, fazem com relação à formação e treinamento. E a própria Abras tem também uma escola nacional desses mercados, treinando e formando e dando orientação para que esses mercados possam, de alguma forma, crescerem, ou, se eles quiserem continuar no mesmo formato, no mesmo tamanho, tenham as condições necessárias para que eles possam continuar naquele formato. Mas você tem uma concentração maior na indústria do que no varejo. E isso não é bom. Então, quanto maior for a concorrência também na indústria, isso beneficia o consumidor final.
Uhum.
A concorrência no setor dos mercados é altíssima.
Exato. É. Então, mas como é que você equaliza essa concorrência no PDV, no ponto de venda? Porque tem o cara que é grande, ele já vai estar lá. E o pequeno nunca entra, né? Ele tem uma dificuldade para estar lá no final.
É gôndola, é tudo.
Na gôndola.
É. Ah, o fornecedor.
Exato.
Ah, isso...
Isso é caro.
Essa já é até uma história pessoal.
Opa.
Quando eu fui presidente da APAS aqui em São Paulo, que é a Associação Paulista, em 2010... Uma das forças que nós atuamos na época foi exatamente promover os jantares regionais, que já eram promovidos, mas ali, e que de todos os presidentes que fizeram um grande trabalho, inclusive na APAS, só elogio para todos os presidentes, mas ali nós criamos um modelinho onde você fazia um jantar numa regional, você é de Marília, né?
Não, eu sou do São Manuel.
São Manuel.
É no caminho.
É no caminho. Na região de Marília, tinha lá um evento regional.
Certo.
Aí em outra região, outro evento regional. A cada dois eventos regionais que ele participava, que esse pequeno supermercadista participava, nós já dávamos as condições para ele participar da Feira da APAS, que é um grande momento de encontro de supermercadistas e fornecedores. E esse movimento está até hoje e cresce a cada ano, e isso incentiva o pequeno supermercadista, o pequeno fornecedor a ter novos clientes e aí crescerem e ir em frente.
Bacana.
Muito bem.
Muito bom.
Olha.
Bela aula, professor.
É uma aula.
Foi bem legal.
Mas também não está muito bem explicado, não, viu,
porque
Gato?
É difícil.
Qual
não.
Parte?
Não.
Eu acho
que a gente vai pagar mais imposto. Não tem jeito.
Vai sobrar no nosso.
Vai
só
sobrar.
No nosso,
vai
velho.
Sobrar.
Na tarraqueta.
Pode escrever.
A tarraqueta é a
eu gostaria, nossa. Eu gostaria que. Porque o cara transferiu. Ele pegou dois impostos, virou um só, mudou o nome. Aí pegou três de lá, jogou.
Adapta um
aí fez uma assembleia, porra, senta ali na assembleia, todos os caras
conselheiro.
Aí falaram: quem tá precisando, tá precisando lá. Libera ali pro Joãozinho ali, tá precisando do Joãozinho e tal, não sei o quê. Vou virar dono da bagaça. Todo mundo quer ser dono. Eu queria que alguém fizesse um imposto que ele falasse assim: vou mudar. Eu agora aqui.
Certo.
Eu vou mudar. Eu vou mudar porque eu sei quem paga imposto. Quem paga imposto é imposto na fonte. Esse chega lá, vem o cara. E não tem jeito. Você pega o olerite, tá lá aquele imposto que você quer chorar. Que é metade do que você trabalha, vai lá para Brasília.
Você tem o caminho do dinheiro.
Se alguém falasse o seguinte: vou fazer um imposto que vocês pagam 5 meses de seu trabalho suado, que a gente vem aqui, a gente dá esse dinheiro para o Estado resolver o que ele vai fazer com ele.
Dia do Batman.
Você vai dar para não sei o que, dia do Batman, não interessa. Se fosse 3 meses... De 5 meses que você trabalha, vai cair para 3 meses. Aí eu ia aplaudir.
Dá uma cambalhota.
Eu ia dar uma cambalhota, que nem o cara que separou. Você viu o cara que separou?
Você viu? Uma alegria.
Aí eu ia ficar feliz, eu ia falar: ó, parabéns.
fizeram um trabalho bonito. Só 3 meses nós vamos trabalhar, ao invés de 5 meses.
Já é bastante, 3,
cinco,
né?
Não, 3 já é bastante.
Mas melhor que sim.
Mas nós vamos trabalhar 6. Eu acho que a gente vai para 6 meses trabalhando.
Metadinha. Daqui a pouco é outro.
Nós vamos ficar 6 meses.
Correndo atrás do rabo.
É isso aí.
Nós precisamos de reformas, e principalmente a reforma administrativa. E um ponto importante, já que você está colocando outros pontos, pontos que eu não concordo com a reforma, que foi aprovado na Câmara, que eu espero que o Senado resolva. Número 1, você está tratando de imposto sobre consumo.
Uhum.
Não tem nada a ver com herança e patrimônio.
Mas vão mexer.
Então, colocaram lá.
Sim, vão mexer no imposto de
progressivo.
Renda. O Haddad falou que vem aí a segunda parte.
Imposto de renda. Imposto de renda, vão mexer.
Esse é um ponto também. Imposto de renda, para ser debatido, nós deveríamos de ter um tempo muito longo de debates para que ninguém tenha essa sensação de que a reforma tributária não foi amplamente debatida. Porque foi. Eles tiveram audiências permanentes com toda a sociedade civil organizada. Não há como discutir isso. Agora, outro ponto em aberto. O IPTU. Com apenas validação. Canetada. Não, é assim, Sam, você primeiro precisa aprovar as regras.
Sim.
Uma vez. Aprovadas as regras, dali para frente é decreto. Pô, isso desvaloriza o papel do vereador.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, esse ponto que o Sam começou a entrevista, de você criar um imposto que não teve nenhum debate. Na última hora, às 2 da manhã...
O jabuti.
Lógico.
Então,
já era.
Então, esses pontos precisam ser alterados.
E transparência, mas não vai
muito
ter,
bem. Vamos agradecer a presença ilustre aqui do João Galassi. Ele é o... Ele é presidente, né? Presidente da Abras, a Abras, Associação Brasileira dos Supermercados. Está aí para vocês o endereço eletrônico. Para você. Isso é... Instagram, né? Portal Abras e o YouTube. Entra lá, Portal Abras. João, obrigado pela sua presença. Ilustre.
Eu que agradeço. Agora, você recebeu aqui aquela plateia que você agradece.
Sim, sim, então, sim.
Eu sou um desses.
Imagina, é um prazer.
Sou mesmo. Obrigado.
Muito obrigado por você ter vindo e ter explicado aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue trazer aqui mais. Se bem que já passou esse negócio, viu, gente?
Vamos trazer a cesta básica.
Sabe, posso dar uma sugestão?
Claro, lógico.
Traga o senador Efraim. Ele aprovou um projeto que está agora com o presidente para ser aprovado. Maravilhoso. É uma mini reforma que acaba com todas as obrigações acessórias que poderá nos trazer aí no futuro, assim que é aprovado, uma redução em torno de 150 bi ou 140 bilhões só com a redução de obrigações acessórias. É um bom papo
para
vocês saberem.
Boa. Obrigado.
O programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos, ele levou mais de 2.528 médicos para aqui a cidade de, aliás, para as cidades de São Paulo. Eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas o estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva. Com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova. Mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então, é essa contradição sempre. Eles têm de sair, de fato, porque começou a chover forte.
Eu vim aqui porque Deus tem depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa pichu, aí Deus sinaliza fazendo uma rancha.
Um abraço e um beijo pra vocês.
A opinião dos nossos.
Mas já terminou?
Terminou!
E eles não desistem!
Sim, já terminou!
acabou mesmo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Alô, Muxen.